Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Já temos quórum, uma vez que o Bloco de Esquerda não tem possibilidades de estar desde o início. E da nossa ordem de trabalhos, estão vários pontos. Começamos pelo ponto de informações, iniciativas legislativas. Baixou à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, com conexão com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o projeto de lei número 1124/13 do CDSPP, primeira alteração à lei número 95/2015 de 17 de agosto, que estabelece as regras e os deveres de transparência a que fica sujeita a realização de campanhas de publicidade institucional do Estado, bem como as regras aplicáveis à distribuição da mesma em território nacional, através dos órgãos de comunicação social locais e regionais. O relator deve ser indicado pelo PSD, portanto, espero que o PSD indique quem é o relator para esta iniciativa. Sim, muito bem, ficamos a aguardar. Baixou à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto o projeto de resolução número 1982/13 do PCP sobre a contratação efetiva e integração no quadro de pessoal da RTP dos trabalhadores que respondem a necessidades permanentes na RTP Madeira. Pergunto à senhora deputada Diana Ferreira se é para plenário. Muito bem, muito obrigada. 1.2, audições regimentais. Trata-se da audição regimental do Sr. Ministro da Educação, que, como sabem, ainda esteve cá muito recentemente e a próxima audição estava prevista para o dia 11 de março. O que me pare... Para o dia 11, não, para a semana de que começa a 11 de março. O que me parece muito cedo, uma vez que ainda esteve cá muito recentemente e eu propunha que propuséssemos ao Sr. Ministro, se ele estivesse de acordo, uma data posterior. Alguma objeção da vossa parte? Então, assim sendo, vamos propor uma data posterior, porque esteve cá ainda há muito pouco tempo, já agora a seguir não haverá assim nenhum grandes novidades para nos trazerem. Muito bem, então assim será feito. 1.3, pedidos de audiência da e-Planning e CityDep para a apresentação de uma visão estratégica transdisciplinar no âmbito do mercado digital único e da sociedade da informação, é enquadrar numa perspectiva de cultura e comunicação. Pergunto se esta audiência deverá ser em sede de comissão ou de grupo de trabalho. O que é que sugerem? Como não há sugestões, então vamos agendar para a comissão, que seja na comissão. Ok, muito bem, então fica para, aliás, na falta de outra alternativa, era essa que eu ia sugerir que fosse em comissão e vamos marcar logo que possível. Também temos um pedido de audiência da Federação Desportiva Corfebol, para dar a conhecer o projeto da Federação e todas as janelas de oportunidade, potenciando a igualdade de género, a cooperação e a inclusão. Também pergunto se em comissão ou grupo de trabalho de esportes. Senhora deputada Ana Sofia, tem que cortei a palavra.
Senhora Presidente, aqui entendemos que deve ser direcionado para o grupo de trabalho do desporto.
Ninguém tem objeção? Muito bem, então vai para o grupo de trabalho do desporto. 1.4, deram entrada na comissão os relatórios de atividade dos provedores do ouvinte e telespectador, que já se encontram publicados na página da comissão. Outra informação, na sequência do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PS e aprovado por unanimidade, a IERC oficiou a comissão no sentido de transmitir que o estudo solicitado sobre a desinformação na comunicação digital estará concluído em fevereiro, sendo depois submetido à apreciação de interessados e especialistas externos e entregue na Assembleia da República no início de abril. Portanto, como, e já vamos falar agora a seguir, da conferência, portanto ainda será recebido antes da realização da conferência, que está prevista para 15 de abril. Sobre a conferência, como estão recordados, consta do nosso plano de atividades e foi o resultado, este título que foi dado, Comunicação Social na Era Digital, foi um resultado dos contributos dos diferentes grupos parlamentares, porque vários grupos parlamentares apresentaram propostas de se realizar um debate em torno destas questões do digital e de todas as implicações que têm, na área da comunicação social, obviamente, porque já também tratámos desse assunto noutras áreas, da robótica, etc., no mercado de trabalho. Tratando como o Sr. Presidente da Assembleia da República tinha pedido este estudo à IERC, eu levei à reunião de conferências de conferência de presidentes a nossa iniciativa de realização desta conferência, dizendo ao Sr. Presidente da República que dava a importância do tema, que seria desejável que fosse realizada sob o alto patrocínio do Sr. Presidente da Assembleia da República, envolvendo todas as comissões que o desejassem, houve manifestação da parte dos presidentes de outras comissões de interesse em também se associarem e todos acharam que era de facto um tema pertinente, de grande atualidade e que se deveria fazer um grande debate. O Sr. Presidente da Assembleia da República, consultando a sua agenda e tendo em conta também a realização do tal estudo da IERC e porque também queria que fosse realizada a conferência antes do 25 de Abril, a data disponível é 15 de Abril. Não é um dia excepcionalmente bom, porque é uma segunda-feira, mas contra factos não há argumentos e tendo em conta todos esses problemas, ou seja, que já deixou de ser apenas uma iniciativa nossa para ser uma iniciativa da Assembleia da República e com o Sr. Presidente da Assembleia, teremos de ter em conta a agenda dele e, portanto, ficou para dia 15 de Abril. Fez-se já uma... Também havia o problema da marcação da sala do Senado, porque, por exemplo, ao dia 16 já estava reservada a sala do Senado, por exemplo, porque também ainda se tentou ver isso. Portanto, tentámos tudo, mas fomos confrontados com vários condicionalismos. Portanto, a agenda do Sr. Presidente, a reserva da sala do Senado, enfim, o ter de se fazer em abril. Portanto, o que ficou assim que está marcada para o dia 15. Também me parece que seria desejável, até por todo o debate que está a ser feito, por exemplo, amanhã a Lusa vai realizar também um debate sobre este tema genérico, de fake news e as implicações que isso tem nos próprios processos eleitorais e o quanto pode afetar o funcionamento da nossa democracia. Também vai haver, no princípio de abril, um debate que, ao longo de 2 ou 3 dias, no CCB, portanto, é um assunto que está na agenda mediática e na agenda política, não apenas a nível nacional, mas também a nível internacional. Na última reunião da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, houve um debate também sobre 2 relatórios que versavam este tema. Também as instituições europeias, designadamente a Comissão Europeia, pediu aos Estados-membros que também tomassem iniciativas neste domínio, tendo em conta também a realização das eleições para o Parlamento Europeu. Enfim, portanto, é um tema de facto de grande atualidade e de uma enorme importância. E, portanto, isto para dizer que deveríamos pensar no melhorar o título, melhorar não apenas, não, mais no sentido de concretizarmos melhor. Acho que não seria demais se nós falássemos mesmo em desinformação, por exemplo, informação e desinformação na era digital, é uma hipótese que deixo à vossa consideração. E depois nos painéis, porque será uma conferência o dia inteiro, portanto com um painel, obviamente, com a participação dos grupos parlamentares, mas depois também vamos ter convidados para especialistas, enfim, teremos de ver depois, não será hoje, mas ficam já todos os grupos parlamentares, cada uma e cada um dos senhores deputados, sensibilizados para também darem contributos sobre nomes a convidar, sobre títulos para os diferentes painéis, para que nós possamos depois também, em diálogo com as comissões parlamentares que desejam colaborar connosco, penso que resultou da reunião, pelo menos, que a Comissão de Educação e a Comissão de Assuntos Europeus que estariam interessados em participar. Julgo que a primeira comissão também faz todo o sentido que se associe e depois veremos se haverá outras comissões que também o desejam. Mas digo eu que isto, dizia eu que isto é um processo em que também terá de ser dialogado com os presidentes das outras comissões para acertarmos depois um programa final. Gostava de ouvir as senhoras e os senhores deputados sobre este assunto. Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PS tem entendido como muito positiva esta iniciativa e do ponto de vista de ser feita com o alto patrocínio também do Sr. Presidente da Assembleia da República, o que nos envolve a todos e, portanto, vemos com bons olhos e oportunamente faremos chegar as nossas sugestões, quer de nomes para os painéis, quer de nomes eventualmente a convidar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Magalhães, tem a palavra.
Sra. Presidente, era para manifestar também o nosso acordo com as ideias propostas. Essa designação, informação e desinformação, é provavelmente a mais acertada e vai na linha das resoluções do Conselho da Europa de 23 de janeiro e faz parte de um movimento que terá como ponto muito interessante a conferência de amanhã. Só gostaria de fazer duas reflexões sobre a sequência dos trabalhos. E nós daremos a contribuição, evidentemente, para preencher o esqueleto de conferência. Como ela se realiza tardiamente, a conferência, e como não temos a certeza da data exata em que será apresentado o relatório que pedimos à ERC, eu julgo que a Assembleia não precisa de esperar por um guião da ERC para abordar o tema da desinformação no contexto da crise dos média. Nem deve delegar na ERC os contactos com protagonistas do setor, porque aquilo que decorre do texto que nos foi enviado pela ERC, se eu bem o entendi, é que a ERC faria o seu texto, mandando-nos, na verdade, o sumário de um relatório. Mas, quer dizer, se olharmos para o plano de ação da União Europeia aprovado em 5 de dezembro do ano passado e para o relatório do grupo de alto nível criado em janeiro e que apresentou o seu relatório em março de 2018, encontraremos uma similitude absoluta, que aliás é natural, porque o tema é aquele e subdivide-se naquelas componentes. Só que, entretanto, as coisas evoluíram e já temos até, em janeiro, o primeiro relatório de avaliação de como é que tem sido aplicado o Code of Practice assinado no mês de outubro. Portanto, há uma dinâmica de verificação de se os mecanismos de autorregulação estão a funcionar de maneira minimamente satisfatória ou se não. E tudo isso deve ser projetado, enfim, espero eu, para esse relatório. Mas delegar o debate não é boa ideia, porque o que é que faríamos nós entre fevereiro, que é o ponto em que estamos, enfim, já estamos no fim de fevereiro, e abril? Nada? Ficaríamos à espera do relatório? É um período em que temos algumas reuniões de comissão e em que poderíamos aproveitar para segundo, enfim, as ideias que nós próprios temos sobre essa matéria, dialogar com protagonistas do setor, em condições que preparariam até a conferência do dia 15 de abril. Já que temos este gap tão grande entre o momento em que estamos hoje e o momento em que vai haver a conferência, poderíamos preenchê-lo com interação útil com protagonistas do setor. Sou pena de estarmos completamente dependentes e de delegarmos por completo a interação, da qual não há vestígio, reparem, porque enquanto na Assembleia da República nós filmamos tudo, e vai tudo para o canal Parlamento, as interações feitas no exterior não têm senão o vestígio de uma ata à maneira antiga, não é? O que não é propriamente uma coisa muito excitante, na minha opinião, mas enfim, é o que é. Portanto, deixávamos esta reflexão sobre o que podemos fazer entre o momento em que estamos e o momento da conferência para prepará-la devidamente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva tem a palavra.
Sra. Presidente, muito obrigada. Bom dia. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, e o Sr. Presidente, naturalmente, e dizer que quanto à questão da conferência, damos o nosso assentimento pleno a todas as questões que a Sra. Presidente levantou. Designadamente, o título parece-nos efetivamente mais consentâneo com aquilo que queremos, porque comunicação social na era digital é um espectro muito alargado e dava margem para irmos mais além do que exatamente aquilo que nós queríamos e pretendíamos desta conferência e, portanto, dizer que da parte do CDS está tudo certo. A questão que agora levanta o Sr. Deputado José de Magalhães é uma questão pertinente que, em havendo tempo, seria absolutamente extraordinária. Mas, francamente, para nós, o CDS, é virtualmente impossível darmos acolhimento a todas as iniciativas que a Assembleia tem vindo a desenvolver nas variedíssimas comissões a que os poucos deputados do CDS pertencem. E, portanto, para nós fica realmente muito difícil acedermos a todas essas atividades. E, por isso, sendo um desígnio bom e que se entende, é muito difícil e praticamente impraticável, passa a redundância, para nós. E, portanto, vejo com alguma dificuldade o CDS associar-se a muitas das iniciativas que poderiam eventualmente estar na calha que se poderiam fazer, porque provavelmente não teremos tempo na agenda para satisfazermos essa vontade, que também seria a nossa, mas que efetivamente não tem maneira de se conciliar com o resto dos trabalhos parlamentares. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia. De acordo aqui também com a generalidade da proposta em relação a esta conferência, não podemos deixar de sinalizar que o facto de isto ser uma segunda poderá provocar, no caso do grupo parlamentar do PCP, algumas dificuldades. A segunda-feira é dia de contacto com o eleitorado. Os deputados do PCP nos distritos têm habitualmente reuniões, encontros e visitas, e mesmo sendo a esta distância poderá haver dificuldade. Veremos naturalmente como é que conseguimos ultrapassar essa questão. No que se refere também à questão de outros trabalhos associados à própria conferência, no fundo, como foi aqui também sugerido pelo Sr. Deputado do PS, é para nós difícil acompanhar essa dinâmica, digamos assim, até considerando o número de deputados que o grupo parlamentar do PCP tem, considerando os trabalhos que estão em várias comissões e em várias áreas na Assembleia da República, e acho que cada grupo parlamentar depois também poderá encontrar o método, a consulta que entender para abordar as várias questões. A Comissão assume, no fundo, também, em conjunto com outras comissões e também com o Presidente da Assembleia da República, esta a realização desta conferência parlamentar. Quanto ao restante, acho que cabe a cada grupo parlamentar tratar de que forma é que também pretende recolher informações ou outras reflexões para trazer para esta conferência.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Assim sendo, embora reconhecendo o mérito que foi sublinhado pelos diferentes oradores da proposta do Sr. Deputado José Magalhães, parece que não haverá, de facto, condições de logísticas, de calendário, para se poder fazer uma consulta, um debate com especialistas fora do âmbito ou antes da realização da conferência. Obviamente, como disse a senhora deputada Diana Ferreira, e muito bem, estou de acordo, cada grupo parlamentar pode tomar as iniciativas que bem entender para preparar, inclusivamente, a sua participação na conferência. Portanto, assim sendo, fico a aguardar todas as sugestões que os diferentes grupos parlamentares entendam por bem fazer, para que, de facto, esta seja uma conferência que a Assembleia da República, à semelhança daquela que nós também já promovemos sobre a violência no desporto, que lançámos também, em certa medida, o debate para a própria sociedade, também agora não vamos lançar, mas vamos também provar que a Assembleia da República tem uma palavra importante a dizer e que acompanha aquilo que são as preocupações da sociedade portuguesa e também a nível internacional. Ponto seguinte, Sr. Deputado Carla Sousa tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para pedir uma data limite para a entrega dos trabalhos, da entrega dos nomes e das sugestões que possamos vir a fazer. E uma, no fundo, uma conclusão minha e é uma preocupação minha também, que é a questão da desinformação. Tem vindo a ser debatida em toda a Europa, tem vindo a ser debatida nos parlamentos nacionais. Parece-me que é uma questão à qual o Parlamento Português não tem estado suficientemente atento. E quando eu digo isto, digo que não me parece que a resolução de uma conferência nos dê todo o conhecimento alargado que nós necessitamos ter, que são questões que estão completamente em desenvolvimento. Eu lembro que, por exemplo, no Parlamento Espanhol existe um grupo de trabalho que tem vindo a trabalhar esta questão. Porquê? Porque nós vamos ter dois momentos eleitorais que podem ser perigosamente e mal intencionadamente, não digo subvertidos, mas alterados, porque de facto existem movimentos perigosos associados a estes períodos eleitorais e as eleições europeias vão ser de facto um momento importante. Era preciso fazer algum acompanhamento e, portanto, foi nesse sentido que nós defendíamos a ideia de, não sei se é uma criação de um grupo de trabalho, mas claramente haver uma monitorização, quer da informação e da legislação que vai sendo trabalhada pelos diversos parlamentos nacionais, porque de facto nós não temos sequer, digamos assim, uma compilação, não conhecemos todos os documentos que vão sendo emitidos pelos diversos parlamentos nacionais relativamente a esta questão. Há documentos da União Europeia, quer do Conselho Europeu, quer do Parlamento Europeu, que me parece importantes que fossem, alguns deles estão traduzidos, outros nem por isso, e portanto era importante também que nós tivéssemos acesso a esses documentos, e parece-me que o Parlamento Português não deveria ficar aliado deste debate, que é um debate europeu, com dois momentos eleitorais que me parecem bastante preocupantes pelas posições que muitas das questões, estamos a falar do Steve Bannon, que veio para a Europa, tem o The Movement, que acabou de criar, que me parece que a sensação clara é de intencionalmente distorcer as eleições e portanto, e parece-me que há aqui questões que deveriam ser trabalhadas. Eu percebo a falta de tempo, mas não sei de que forma é que nós poderíamos acompanhar esta questão, sendo certo que continuarei a ficar preocupada, não me parece que seja um debate, digamos assim, que nos permitirá inteirar-nos de todas as questões que estão em cima da mesa e acho que devemos, de facto, ter mais uma questão de acompanhamento e de percebermos o que é que se está aqui a passar e o que é que se vai continuar a passar até às eleições europeias. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Em relação à documentação, obviamente, nós podemos pedir aos serviços competentes da Assembleia da República que organizem um dossiê com aquilo que de mais relevante tem sido produzido, quer a nível das instituições europeias, quer inclusivamente em relação a parlamentos nacionais que tenham levado mais longe e tenham aprofundado este debate. E depois cada grupo parlamentar fará a sua própria reflexão e na conferência transmitirá ou fará também e tomará iniciativas também. Nada impede que um determinado grupo parlamentar promova um debate com a sociedade e com os especialistas. Agora, de facto, em relação à Comissão e tendo em conta aquilo que foram posições de dois grupos parlamentares, obviamente que não teremos, e tendo em conta também o nosso próprio plano de atividades. Ou seja, nós, às vezes, isso é muito típico também da mentalidade portuguesa. É o 8 ou o 80, não é? E, portanto, somos muito ambiciosos quando estamos empenhados num assunto, somos muito ambiciosos, mas depois é verdade que temos condicionalismos de tempo, que temos condicionalismos que decorrem também da organização do trabalho dos próprios grupos parlamentares, que obviamente estão distribuídos por diferentes, vários deputados participam em, são membros efetivos, inclusivamente, de diferentes comissões e, portanto, também têm de realizar o seu trabalho nessas comissões, para além das outras responsabilidades que têm. Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só porque a sugestão do Partido Socialista veio depois da minha intervenção, portanto eu gostaria de dizer que relativamente à proposta que agora foi novamente reiterada pela Sra. Deputada, não tem em causa o facto de estarmos mais ou menos preocupados, a noção de que não temos capacidade do ponto de vista dos trabalhos decorrentes desta Comissão de realizar mais iniciativas sobre esta matéria agora. Necessariamente não obsta que cada grupo parlamentar, tal como disse a deputada Diana Ferreira, possa fazer todas as ações que entenda com vista a preparar da melhor forma aquilo que venha a ser a discussão num dia específico e que é nesse dia, devido à agenda do Sr. Presidente da Assembleia da República, e tal como nos foi explicado, e portanto a segunda-feira também é um contacto diferente com o eleitorado, mas é um contacto com o eleitorado e de preocupações com o eleitorado que todos temos nas segundas-feiras esse contacto. Agora, dizer que as preocupações existem, e é por isso que estamos e tínhamos esta matéria incluída em termos da nossa trabalho de comissão, a forma, e sabemos que esta era é uma era exponenciada, quer dizer que tudo isto vai evoluindo rapidamente, e objetivamente também temos essa preocupação, sabemos bem o ano eleitoral em que nos encontramos e, portanto, todos nós estamos preocupados com estas matérias relativamente àquilo que pode ser a informação ou desinformação das nossas políticas ou das alternativas políticas que vão ser apresentadas aos eleitores nacionais, mas dizer que compreendo perfeitamente que não haja disponibilidade da Comissão, em plenário de Comissão e organizado pela Comissão, de fazer outra para além desta iniciativa mais de âmbito alargado. Dizer, no entanto, que a nossa preocupação tem a ver com os nomes e com a forma como vamos ter os painéis e, nesse caminho, estaremos empenhadíssimos para que ela seja o mais abrangente e aprofundada nas matérias que estão identificadas como preocupações cimeiras desta conferência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu sugeria que dispusessem de 15 dias os grupos parlamentares para indicar, fazer sugestões de nomes, de temas mais específicos para os diferentes painéis, tendo em conta que depois teremos de articular com as outras comissões. Portanto, isto é um trabalho que não é fácil, não é? Que é moroso, que é complexo e, portanto, peço a boa vontade de todos e de todas para que possamos, dentro de 15 dias, dispor de toda essa informação. Também vamos dar 15 dias aos serviços para organizar, aos serviços competentes da Assembleia, para organizarem o tal dossiê com aquilo que de mais relevante tenha sido já publicado a nível institucional, obviamente. Não vamos agora fazer uma recolha de tudo aquilo que já foi escrito, não é? Tem de ser feita também uma seleção, porque quando há uma dispersão grande, isso dificulta também o trabalho, não é? E, portanto, sobretudo, vamos nos cingir aos estudos, às publicações, às tomadas de posição institucionais, portanto, quer das instituições europeias, Conselho da Europa e, eventualmente, de parlamentos europeus que também se tenham debruçado sobre o assunto. Estamos de acordo? Podemos fechar, então, este assunto? Muito obrigada. Passamos ao ponto seguinte das informações, jornadas parlamentares do Partido Ecologista Os Verdes, que se vão realizar nos próximos dias 8 e 9 de abril. Lá está, ou seja, também é preciso ter em conta que tem havido, neste período, uma grande concentração de jornadas parlamentares, a maior parte delas a realizarem-se às terças-feiras, portanto, segundas e terças. Ora, às terças-feiras, isso com prejuízo do nosso plano de atividades, que tem de ser completamente reformulado. Aquele agendamento que eu tinha feito, aquela proposta de agendamento que eu tinha feito, está completamente ultrapassada e, portanto, vou ver se hoje, aqui com a nossa equipa de apoio, excelente equipa de apoio, se conseguimos refazer essa calendarização, até para também não ficarmos depois frustrados porque não conseguimos cumprir, pelo menos numa parte substancial, as nossas expectativas. Ponto 2, apreciação e votação da ata da reunião de 30 de janeiro. Foi distribuída, não houve nenhum pedido de alteração, portanto, consideramos que foi aprovada. Passamos ao ponto 3. O Sr. Deputado Diogo Leão tinha pedido que este ponto 3 passasse para o último ponto, portanto, passamos a... Sr. Deputada Vânia Dias da Silva tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS-PPI a pedir o adiamento da discussão e da votação deste ponto, até porque eu tenho, sou eu que estou com essa matéria e eu tenho primeira comissão, que já começou há um quarto de hora, e vou-te aqui para lá porque também estou sozinha na primeira comissão e por isso ia pedir o adiamento deste ponto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Portanto, este ponto vai ficar mais uma vez adiado, já foi adiado a pedido do salveiro do PSD, já foi adiado a pedido também, julgo, do PCP. Agora é adiado a pedido do CDS, ainda sobra o Bloco de Esquerda, ainda sobra o Bloco de Esquerda. Vamos então passar para o ponto 4, apreciação e votação do relatório de regulação e do relatório de atividades e contas da IERC relativos a 2017, de que é relatora a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, que tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, renovo os cumprimentos, dizer que serei breve na análise deste relatório de atividades e contas e relação da entidade reguladora para a comunicação social. Trata-se de um relatório de dois relatórios, o que não deixa de ser difícil às vezes de resumir, e portanto é um relatório denso, mas enfim, estamos obrigados a ele e portanto aqui vai. O relatório divide-se basicamente em duas partes. Numa primeira parte, com uma nota introdutória e um enquadramento e uma contextualização da atividade da ERC, e depois uma segunda parte com a escalpelização, quer do relatório de atividades e contas, quer do relatório de regulação da ERC, e finalmente concluindo-se com um parecer que não adianta mais do que estar em condições de ser analisado. Este relatório segue a estrutura dos relatórios precedentes, para facilitar a análise do mesmo e a comparação com os anos precedentes, e basicamente é um relatório que se faz o ponto de situação das atividades de comunicação social em Portugal, tendo em conta aquilo que é atividade da ERC. Nas primeiras páginas é feita a descrição, como disse há pouco, da composição da ERC e das atribuições e competências de cada um dos órgãos desta entidade. Nas páginas seguintes desenvolve-se a descrição da atividade dos departamentos, que eu me escuso de enunciar, porque não têm grandes alterações em relação aos anos precedentes e, portanto, estão aí absolutamente explicitadas as atividades que a ERC desenvolveu, e não foram poucas, durante o ano de 2017. Deixar aqui uma nota relativamente à atividade da ERC no que concerne à publicidade institucional do Estado, que é uma questão que tem agora já 4 anos, a lei é de 2015, mas que não tem tido o sucesso que se antevia em 2015. Em 2017, a prova disso é que em 2017 apenas se registaram na plataforma 30 entidades das que fazem publicidade institucional, e todos sabemos que, se formos comparar aquilo que são os contratos de publicidade, os contratos públicos e que estão registados na base, não têm a correspondência que deviam ter, e portanto esta é uma questão que deve ser resolvida e que está aqui plasmada mais uma vez as suas dificuldades. Quanto ao relatório de contas de 2017, apenas uma questão diferente em relação ao relatório precedente, porque tentei fazer a comparação com o ano de 2016 e, portanto, deixei ficar os números de 2016 e acrescentei os de 2017 para ser mais fácil a comparação. Quanto a recursos humanos, vemos que há uma estabilidade nos recursos humanos, basicamente há menos uma pessoa em 2017 do que havia em 2016. No que concerne à situação económica, 2017, ao contrário do ano 2016, foi um ano positivo, em que o resultado líquido tem um saldo positivo, ao contrário de 2016. Dizer depois que se prossegue no relatório com os números mais significativos da ERC, estão aí patentes várias deliberações do Conselho Regulador, que poderão ser analisadas com mais pormenor, se os senhores deputados assim entenderem. Dizer que nesta análise há uma questão que vale a pena mencionar e que tem a ver com a análise económica ou financeira do setor de média em Portugal em 2017, dizendo-se que o enquadramento económico em 2017 melhorou um bocadinho, mesmo o mercado publicitário português melhorou alguma coisa face a 2016, sendo que a televisão, se manteve como o principal meio receptor de publicidade, como também em 2016. Mencionar a questão particular da imprensa, designadamente da imprensa escrita. Em 2017, 51% dos portugueses leram ou folhearam a última edição de um qualquer título de imprensa. Porém, o número de publicações periódicas ativas em Portugal continua com a tendência de queda, e isso tem que ver com a nova era em que vivemos e com a conferência que faremos também, mas é uma questão de salientar e que tem vindo a preocupar o setor e que não gostava de deixar passar aqui em branco. As cotas de música portuguesa na rádio têm sido bem-sucedidas, têm sido cumpridas, portanto, a maior parte delas foi até respeitada e ultrapassada, e portanto nessa matéria nada a salientar de negativo, naturalmente. Da avaliação da programação anual de cada serviço de programas resultam algumas infrações que vêm sendo corrigidas e que não expressam especial preocupação. Nota positiva também para o rigor e isenção informativos, que não têm tido problemas de maior, não tiveram problemas de maior no ano 2017, o que também é de salutar e de salientar. Um problema no que toca à acessibilidade nos serviços de programas televisivos, porque no que respeita à legendagem especificamente destinada a pessoas com deficiência auditiva, não foram integralmente cumpridas as obrigações estipuladas no plano plurianual, que foi muito debatido já aqui nesta casa, que importava estar já verdadeiramente consolidado, e aparentemente não esteve ainda em 2017, e portanto essa é uma nota que se deve deixar e que tem que, portanto, insistir-se para ser melhorada. Dizer que, desta vez numa nota positiva, o nível sonoro das emissões dos programas televisivos tem cumprido a diretiva de 2016, o que também é de felicitar. Dizer finalmente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, quanto à difusão de obras audiovisuais em defesa da língua portuguesa, as coisas têm estado mais ou menos perenes, mas há aqui algumas diminuições do volume das horas produzidas, o que também é de salientar e de tentar melhorar, e portanto espero que 2018 venha a ser o ano em que se corrijam algumas destas matérias, mas dizer que no essencial as coisas, para além dos problemas que conhecemos da imprensa escrita, as coisas não andaram tão mal em 2017, e portanto é um bom sinal, e é sinal que temos uma democracia sólida nessa matéria. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Está aberto o debate. Como não tenho, Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, tem a palavra.
Senhora Presidente, muito obrigada. Em primeiro lugar, cumprimentar a Senhora Deputada Vânia Dias da Silva pelo relatório, que está, de alguma forma, conciso e que vai ao essencial, e reforçar aquele que é esta última nota que a Senhora Deputada levantou, que tem a ver com a produção audiovisual nacional e o reforço que, do ponto de vista estratégico, terá de ser assegurado. Sabemos que existe um plano estratégico que está para ser elaborado e, portanto, contamos que ele venha numa linha de reforço da produção audiovisual em Portugal e no reforço daquilo que é uma produção em língua portuguesa e nacional, não só em língua portuguesa, mas em nacional, com capacidade também para, não só internamente, mas externamente, exportar naquilo que é uma indústria que nos pode fazer vingar no mercado, no contexto europeu e no contexto mundial. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Magalhães, tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, gostaríamos também de manifestar a nossa concordância com este esforço de resumir aquilo que vem longamente analisado no relatório. É uma tarefa de facto difícil, porque aquilo que se chama relatório e contas da ERC, por culpa do legislador, naturalmente, não há que fugir a isso, é um relatório sobre o estado dos média, é um relatório sobre decisões da ERC, é um relatório sobre o cumprimento da lei das sondagens, é um relatório sobre a lei da publicidade institucional, é um relatório sobre o cumprimento da lei das cotas musicais e das emissões em língua portuguesa. E é um relatório sobre a isenção e pluralismo dos média. E depois, é um pacote de contas. Só separar as contas e a intendência associada da análise, por exemplo, da situação dos média, já seria um grande avanço. E, portanto, a cada relatório que é despejado entre nós, com esta estrutura que é filha da forma como o legislador legislou e como é interpretado o que ele legislou, reforça a convicção de que é necessário, em algum tempo, reponderar este aspecto. Até que podem acontecer coisas como isto, como esta. Quem ler o relatório da Obercom de junho de 2018 sobre fake news, que analisa o panorama mediático, percebe que há um overlapping imperfeito entre este retrato e o retrato que resulta dali, é que este é inteiramente alheio ao mundo das redes sociais. As redes sociais não existem. Para a ERC, as redes sociais não existem. Nem existem, nem têm impacto nenhum no mundo mediático tradicional, não interagem, não sugam audiências, não atacam, até em termos de publicidade, os rendimentos que socavam o modelo de negócio dos média tradicionais, etc. Absolutamente nada. E a Sra. Deputada tem a delicadeza de não o dizer, e não serei eu que vou pôr no bordado alguma coisa que é uma opinião pessoal, institucional. Portanto, estamos de acordo com... E, aliás, acabou por dizer no fim uma coisa que gostaria de salientar, é que quando analisamos aspectos que outrora deram tantas controvérsias, tantas dúvidas, etc., como isenção e pluralismo e outros aspectos do género, teve a gentileza de sublinhar que, desse ponto de vista, o relatório da ERC não assinala nada que mereça reparo ou crítica. O que, na verdade, é muito positivo e é sem dúvida, um progresso. Mas temos aqui um problema. Temos aqui um problema. É. Que também é legal. Aqui fechou-se um ciclo político. Ou seja, este é o último relatório da anterior composição da ERC e, portanto, o próximo refletirá a atual composição da ERC. Esperemos que, entretanto, se tirem algumas conclusões e se possa clarificar pelo menos uma parte das coisas a que eu aludi agora, de forma muito incipiente, não disse nada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E gostaria, naturalmente, de cumprimentar a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva pelo relatório elaborado, cumprimentando também a capacidade de síntese que teve, não só na apresentação, mas no próprio relatório, considerando os documentos que estão efetivamente em questão. É um relatório factual e que retrata bem também todos os documentos da ERC, por isso iremos, naturalmente, votar a favor do.
Obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Podemos passar então à votação. Sra. Deputada, deseja usar a palavra? Assim sendo, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito a Sra. Deputada pelo trabalho realizado e por esta unanimidade. Passamos então ao último ponto, outros assuntos. Não sei se há algum outro assunto que queiram trazer neste momento ao nosso conhecimento. Não sendo o caso, então... Está concluída a nossa reunião. Muito obrigada pela vossa presença e até logo no plenário.